Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. Seriam 10 horas da noite. A cidade, e muito havia que repousava, não se ouvia nas suas ruas desertas, senão o passo vagaroso e duro dos quadrilheiros que voltavam da ronda noturna depois do toque de recolher. E o piso lesto de algum jogador ou namorado que ao abrigo das trevas buscava a garlunca da tavolagem ou a rótula da amante. A porta de uma casa da Rua da Palma, que já nos é conhecida, parou um vulto embuçado que bateu sutilmente, mas com um modo simbólico, o postigo da porta logo abriu. E tornou a fechar mal desapareceu o noturno visitante. Daí a instante outro vulto, ou até contarem-se 10 com o primeiro, foram entrando a intervalos e pela mesma forma. Então ouviu-se o baque dos ferrolhos corridos e da tranca apertada contra a porta, sinal de nenhum mais era esperado. A casa do mercador Samuel era construída de encontro à encosta oriental da montanha, que serve de assento em uma cidade, na frente era sobrado e nos fundos casa térrea, ao que parecia ao menos. Havia porém por baixo uma sala subterrânea onde tinha o jubideu escondido seu cofre, e para a qual se entrava por um alçapão. Foi nesse aposento que os devultos, sabedores dos escaninhos da casa, se reuniram um e um. Na ponta de uma banca longa e rasa, onde se viam o livro sagrado do testamento e outros símbolos da religião judaica, estava sentado o velho Samuel Pentativo, partiu e cabisbaixo, em face dele uma malamanda da mortiça lhe esclarecia o rosto adunco e hirsuto. Os outros, à medida que entravam, diziam pausadamente a saudação habitual. O Deus de Abraão e Jacó vos de força, venerável rabino. Depois sentavam-se ao longo da mesa de uma e outra banda mais ou menos afastados conforme o grau de cada um. Quando o número ficou completo, Samuel erguendo a fronte deu o sinal da prece. As cenas que seguem seu encadeamento com a história não poderiam ser bem incompreendidas sem a recordação de certos acontecimentos do tempo. Continuava entre a Espanha e a Holanda a guerra que havia começado em 1579. Porém, nesse último país dividia-se a opinião a respeito da conveniência de sua continuação. O Partido da Paz ganhava cada dia novas forças, apesar dos grandes esforços de Ussolini. Esse chefe ilustre do Partido da Guerra, diz Netscher, fixou a atenção sobre o Brasil, donde já exportava à Holanda anualmente o valor de 4.0 florins em açúcar, afora madeira de tinturaria, algodão e outras mercadorias. Não obstante a magnífica perspectiva dessa conquista, aqui se antolhava de fácil execução pelo devesão aro em que deixava a Espanha suas colônias de origem portuguesa. Preponderou o voto da paz nos Estados Gerais e concluiu-se um armistício de 12 anos, que não foi respeitado pelos contrabandistas nas colônias. Ao tempo em que vai correndo esta crônica, nos princípios do ano de 1609, não era ainda chegada ao Brasil a notícia da trégua, e portanto não haviam cessado as hostilidades, como não cessaram mesmo depois, ainda que de um modo mais encoberto. Ora os judeus da cidade do Salvador, como os de todo o Brasil, ameaçados da revogação da lei de 30 de junho de 1601, que lhes permitiu a passagem à colônia, apesar de haverem comprado por 200.0 cruzados, faziam votos pela continuação da guerra e alimentavam a secreta esperança de ver o exetado do Brasil passar ao domínio da Holanda, a quem na falta da língua e da origem, os ligava o santo e poderoso vínculo da religião. A esse fim tinham mandado a Aia Mestre Brás com a carta dirigida aos Selinx. E era com esse elemento que o ilustre chefe da guerra acenava aquela nação de mercadores e marinheiros para as riquezas fabulosas da terra de Santa Cruz. A mensagem dos judeus tivera o efeito de ativar mais o corso nas costas do Brasil e estender o contrabando, porém esperada a conquista da cidade do Salvador era ainda um projeto que só mais tarde, em 1624, veio a realizar-se. Entretanto, não perdiam os judeus da Bahia a esperança de sua redenção, e consolavam-se mercando por contrabando com os navios holandeses, que visitavam nossos mares, as novidades da terra, como açúcar, palma Brasil e algodão, em troca dos produtos europeus, adquirindo nesse tráfego avultados capitais que traziam bem aferrolhados. Servires de agente nessa empresa arriscada o ardiloso mestre Brás, que além da boa espórtula, também lucrava encartar a sua bisca na carga do navio. O pescador, que na véspera de reis entrara na taberna, não era senão o capataz da companhia que ele tinha de espreita ao longe da praia para anunciar-lhe a chegada do barco contrabandista. por meio de um jogo de lanternas de cor azulada, anunciavam os holandeses para a terra a sua chegada. O espia comunicava ao Braz, que avisava Samuel, e partia a entender-se com o comandante. Terminada a prece, Samuel tirou do seio da Oparlan um papel dobrado em forma de carta, e dirigiu-se aos outros rabinos. Reuni-vos, veneráveis irmãos, para comunicar-vos que é chegado o navio que esperamos. Nosso irmão Braz me deu aviso ontem tarde da noite, e logo partiu a entender-se com o comandante e saber o que nos trazia da Europa. Eis porque só hoje nos assamos a adquirir juntos para tratar dos nossos interesses. O navio tem com a demora, e portanto apressai vossas mercadorias. O rabino calou-se um instante, enquanto os outros pestanejando de alegria, calculavam já os lucros prováveis das futuras operações. Outro negócio, porém, de máxima instância deve hoje persa atenção, veneráveis irmãos. O Selinces nos escreveu. Na data de sua carta falava-se muito na paz, e havia receios de que o partido dela venha afinal a triunfar. Contudo, fiel às promessas que nos fez, combatia com todas suas forças tal voto, proclamando a grande vantagem da conquista destas terras. Mas teme-se lá das dificuldades da empresa e do receio de ser mal sucedida, pelo que se pudesses enviar novo emissário, importante pelo seu estado e a autoridade de sua palavra, me parece que isso lhe dera muita força e decidia talvez do resultado. Também eu assim penso, murmurou um rabino velho. Atendes a carta para que dela tomeis pleno conhecimento. Vereis que no final insta ele pela liberdade dos três oficiais prisioneiros. Os judeus foram lendo e passando de mão em mão a carta que lhes mandara Rulinx escrever por seu secretário. Terminada a leitura esperaram que o velho Samuel saísse de sua meditação. Bem avaliais, sem que necessite de vos demonstrar, de quanto mal seria para nós a paz na presente conjuntura. A lei que tão caro resgatamos do primeiro dos Filipes, já nos ameaçaram de tirá-la, e breve nula roubarão, para ver se lhe pomos maior preço ainda. Pois quando as coisas de governo se mercam, ficam a moeda a quem mais dá. Portanto devemos abandonar a ideia de novas avenças, que não serão mais do que ocasiões para maiores fintas, com que afinal nos tirarão até a última gota de sangue. E não se conta o desprezo e ódio em que nos tem a raça cristã, cobrindo-nos de baldões e injúrias e tratando-nos de seus cativos. Um grunhido de dor percorreu a fileira dos rabinos. A conquista da terra pelos nossos irmãos flamengos é a nossa única esperança de redenção. Falais como profeta, venerável Samuel, mas se como nos diz a carta, concluiu-se a paz, ainda não terá fim o nosso cativeiro. Tenho pensado, creio que se pudéssemos enviar agora a Haia esses três oficiais flamengos, prisioneiros nesta cidade, pelos quais tanto tem de lá em estado conosco, e ainda mais se esses oficiais, gratos ao benefício, levassem com uma nova mensagem as informações precisas para a fácil tomada desta primeira praça aos portugueses, o voto dos estados havia de ser pela guerra e conquista destas ricas possessões que os cristãos não sabem aproveitar. Como podemos nós chegar ao cabo de tamanha empresa? Se todos os esforços são sido baldados, propuseram resgate que secretamente nos oferecemos agar por eles e foi recusado, tentamos a evasão, que a princípio parecia bem estreada, e esbarrou pela dificuldade que sabeis da senha. É verdade quanto dizeis, respeitável Simeão. Ou porém maiores dificuldades venceram nossos primeiros pais quando deixaram a terra do Egito em busca do país de Caná. O Deus que guiou Moisés no deserto iluminou meu espírito. Se aprovais a empresa e julgais que seja coroada de bom resultado, confiai de mim o sacrifício da execução. Obrai, venerável Samuel, pomos em vós a nossa salvação. Não é justo, porém, que o sacrifício pese unicamente sobre um, manda o Senhor que o reparta por todos na proporção de suas forças. Vou arriscar por vós minhas existências, e portanto a vez de indenizar dela a minha rainha real na soma de 20.000 cruzados, com que contribuireis repartidamente. Por tal preço não poderemos. Sem dúvida, antes perca-se tudo. Realizai então isso a que me proponho, e vos contarei eu os 20.000 cruzados. Todos calaram-se curvando a cabeça. Dissolveu-se a sinagoga silenciosa e tranquilamente como se reunira. No dia seguinte, quando Raquel foi como costumava saudar seu velho pai, o mercador, depois que a abraçou, mandou que se sentasse ao seu lado, e dando-lhe o velho testamento, disse-lhe com doçura e carinho. Filha, abri a Santa Escritura e lê de mim o livro de Ester. Raquel obedeceu, e sua voz maviosa começou a recitar como um canto os versetes da Bíblia. Basta, filha, lede agora o livro de Judite. A moça, correndo às folhas, buscou a passagem pedida. Idê lavou o corpo e se perfumou de mirra e ornou o seu cabelo e pôs uma auréola na cabeça. E se a desvereçou com as vestes de sua alegria e calçou os pés nas sandálias e tomou armilas, lírios, arrecadas, anéis e cobriu-se de ornatos. 4. O Senhor fez brilhar sua beleza, porque todo esse enfeite não era inspirado por mau desejo, mas por sua virtude, pelo que o Senhor aumentou sua beleza para que ela aparecesse a todas as vistas de um brilho incomparável. O velho estendeu a mamão sobre o livro e tomou-o. Depois ficou em êxtase contemplando a filha que lhe sorria. Como és formosa! Tu podias te chamar Noemi a Bela. És mais formosa que a rosa de Jericó ou o lírio de Jeslade. O velho estacou triste e sombrio. Porque vosso semblante se anuvia, como o cimo do Arep. Raquel, a raça de teu pai vai ser expulsa desta terra onde nasceste, talvez para outra de mais duro cativeiro.
Que profei?
A salvação nossa, a redenção de teus irmãos, o Senhor pôs em tuas mãos, filha.
Possível. Dizei o que devo eu fazer.
3 oficiais flamengos estão presos há cerca de 5 anos no forte de Santo Alberto. É preciso que eles vão o mais breve possível à sua pátria buscar as coortes que irão libertar-nos, como as falanges de Ciro libertaram nossos pais do cativeiro em Babilônia. Um homem pode tirá-los dos cárceres onde jazem, e esse homem, tu sabes. Raquel optou.
Quem é eu?
Dom José de Aguilar, o maior amigo do tenente Bezerra, ajudante do condestável do castelo. Basta que o alferes saiba dele o santo de guarda. Isso é a primeira coisa. Outra resta igualmente fácil. É a cópia de um relatório que fez Dona Diogo de Campos, sargento-mor do estado ao governador, sobre a fortificação e milícia desta cidade. O velho pôs então na filha olhos vivos e penetrantes que lhe entraram até o coração.
Se tu quiseres, Raquel,
Dom José fará isso sem hesitação. O rubor vivaz que acendeu as faces da donzela apagou-se logo, desbotado por um irônico sorriso.
Que significam tuas palavras, pai?
Pelo amor. Na quarta-feira à noite, quando o fidalgo aqui esteve, escreveu-te este bilhete que me caiu nas mãos. Responde-lhe que venha hoje à meia-noite, e tu lhe falarás aqui nesta sala, enquanto eu estiver embaixo encerrado.
Mas, pai, sabes o que exiges de mim? Só com ele à noite?
Ester só a presença de Assuerus por conselho de seu tio, e Judite a tenda de Holofernes por inspiração divina. Ambas sacrificaram-se pelo seu povo. Terás tu degenerado desse sangue, Raquel. Nem Ester nem Judite, pai, amavam o homem a quem se foram entregar friamente. Respondeu a moça com uma voz estrangulada. Os olhos do judeu cintilaram. Teu sacrifício, filha, será então mais dócil do que foi o delas. Respondeu o Ju com um sorriso melívolo através do qual sentia-se a ponta de um estilete. Raquel ergueu-se com um sublime assomo. Seja feita a vossa vontade, pai. Mas vos previno, uma tentativa é inútil. Ele não aceita. Ah, não te conheces, Raquel.
Se me conheço,
digo-vos eu, e juro que o homem digno meu ó recusará com asco semelhante infâmia. Escreve sempre, Raquel. A moça sentou-se ao bufete e escreveu simplesmente as seguintes palavras. Esta meia-noite há na rua da Palma uma pessoa que ansiosamente vos espera. Sobrescritou a Dom José de Aguilar e, entregando ao velho Samuel a carta, retirou-se precipitadamente à sua recâmara. O amor casto e delicado que enchia o seu coração como um lago sereno acabava de ser toldado por um lodo infeto e negro. O alferes recebeu o recado escrito de Raquel nessa mesma manhã, poucas horas antes das passenda em casa do judeu. Imagine-se qual não foi sua alegria e a vaidade de que encheu-se por tão famosa conquista. Nesse dia recolheu cedo a casa para aviar-se com primor, e mal foi tangido o sino de recolher, já ele media de uma outra ponta a calçada da Palma, como uma sentinela de posto de guarda. À meia-noite em ponto, outro afinal abrir-se a rótula do sobrado, e a voz maviosa chamar por ele e perguntar se aí estava. A outro mais observador do que o alferes não passara desapercebido o tom resoluto e o modo desembaraçado com que a menina, tão tímida há 2 dias, lhe falava agora, e o convidava a subir por uma escada de cordões de seda presa ao peitoril da janela. Não se fez rogar o namorado cavalheiro,
e com a impavidez que lhe era própria, assaltou a escada e em dois arrancos achou-se na sala. Raquel o esperava e sem resistência deixou que ajoelhasse aos pés e lhe beijasse as mãos. Convidando-o a sentar-se perto do cocim de Damasco, dirigiu-lhe a palavra fria e melancólica. É verdade que te entendes a valheiro. Duvidas ainda, formosa Raquel? Tanto não duvido, que aqui estás agora para mo provar. Se for precisa a minha vida para isso, ainda acho pouca, senhora. Será-te preciso menos ou mais do que ela, conforme vosso pensar. Também eu vos amo, cavalheiro, e vos amei com fogo santo até este instante, pelo menos. E porque não me amarei sempre, senhora? Depende de vós e da maneira por que ides responder à esperança que em vós depositei. Falai, pois, senhora, e apressai. Raquel reproduziu então o quilo e um painteato recto dos santos para a evasão dos prisioneiros, como sobre a memória da fortificação e milícia da cidade do Salvador. O fidalgo ouviu a todo o tempo em sobressalto, e por várias vezes quis interrompê-la, porém não o deixou a linda judia, que terminou afinal com um sorriso estranho. Mas é uma traição que exige de mim, senhora. É mais do que a vida, dissestes bem, é a honra. Os olhos de Raquel cintilaram com um esplêndido fulgor que lhe ornou a fronte como de uma auréola. Sim, disse ela com voz profunda, é a vossa honra, valheiro. Depois, como se uma nuvem cobrisse de repente a luz de seu semblante, continuou com a voz surda e repassada em onda de sarcasmo. Mas Samuel, pedindo isto à filha, lhe disse: ao homem que fizer este sacrifício, nada recusarás, Raquel, como nada te recusarei, ou se deu beberes o que te peço. Nada, exclamou Alferes, pondo nesta breve palavra um abismo de sensualidade e depravação. O lábio da judia encrespou com a chama ofegante que lhe exalava do seio, envolta na respiração. Sua pupila grande, negra e aveludada, desviando do semblante do moço, escondeu-se sob as pálpebras a meio cerradas, porque lhe repugnava chafurdar no lodo aquela alma. Mas esvencendo esse ímpeto de nojo, a moça procurou no cinto orlado de perlas que lhe ajustava o corpilho uma pequena chave de ouro, que mais parecia de algum cofre de sândalo ou marfim. Era da sua recâmara virginal, cofre de beleza, inocência e castidade. Eis o preço do serviço. Aquele que em dois dias me trouxer a palavra e o papel pedido, será senhor desta chave de quem ela guarda. Compreendeis agora? O sangue do alferes ferveu-lhe nas veias. E Samuel consente nisso, disse ele pasmo. Samuel tem a alma de Abraão e sacrifica o amor de sua filha à religião de seus pais. E também a ganância que espera. Mas outro que o ajude a pilhá-la, não eu, disse o fidalgo voltando as costas e encaminhando-se à porta. A bela figura da judia resplandeceu inundada no júbilo imenso que lhe vertia d'alma. Seu peito, de repente acometido por aquela forte emoção, estalou num grito que era de prazer, mas ainda imerso na dor. Recusar? O alferes tinha feito uma falsa retirada. Tática sempre bem sucedida nos seus assaltos amorosos. No meio da surpresa que lhe cavara a estranha proposição da moça, viera-lhe uma suspeita sobre a sinceridade de Raquel e a parte que o judeu tinha em tudo isso. Ouvindo a exclamação da judia, que ele tomou por um grito de aflição, se voltou sorrindo. Ora, formosa Raquel, quem me diz que o espertalhão do vosso pai não faltará ao prometido, no que é useiro e vezeiro? Não me acreditais? Disse a moça com soberano desprezo. Com a mão afilada e mimosa bateu numa espécie de tímpano numa via encravado na parede. O velho Samuel, que assistira a toda a cena precedente por detrás de uma porta oculta na tapeçaria, meteu debaixo da alparlando o longo punhal e dando volta foi aparecer na porta da sala. Pai! Disse Raquel vendo-o entrar, repeti-lhe o que prometeste. O velho erguendo aos céus olhos estáticos e dando à sua fisionomia veneranda um ar inspirado, proferiu lentamente. Pela palavra do profeta, o que se fizerdes o que vos peço, vos entregarei, Raquel, como entregou Labão sua filha a Jacó. No mesmo instante. No instante mesmo em que me trouxerdes a palavra do santo e a cópia do papel. O cavaleiro soltou uma gargalhada. Aceito, e conclui Pertai. Os dois trocaram um aperto de mão, sinal de ratificação do pacto. Então, cavalheiro, disse Raquel, até domingo a esta mesma hora e neste mesmo lugar. Aqui estarei a vossos pés, tirana desta alma. Beijando com galanteria a mão da judia, o alferes acompanhou o judeu até a loja no pavimento térreo. O digno Samuel desejava entrar em maiores explicações a respeito da empresa que iam tentar, pois não contando com a esperteza do alferes, só o empregava como simples instrumento, indispensável para a execução do seu plano. De que traça usareis, senhor Dom José, para obter o santo do tenente Bezerra, sem que ele suspeite de vós? Isso é essencial. A pergunta embaraçou o fidalgo, foi como uma rocha que desabasse que sobre os castelos de sua imaginação. Dom José, soldado e cavalheiro, prezava em alto grau uma coisa que ele chamava sua honra. Palavra de tão vário sentido entre os homens e os povos de todos os tempos. O que lhe pedia Reco era, no seu modo de pensar, uma infame traição à pátria e à religião. Se fosse um homem quem ousasse, não já propor, mas somente falar disso como de uma coisa possível, ele o atravessaria incontinenti com sua espada. Mas era uma dama, e a galanteria tolerava esse brinco. Entretanto, ouvindo de Raquel qual seria a recompensa do serviço por ela reclamado, o alferes, refinado namorador, teve uma feliz lembrança. Ele podia inventar uma palavra de santo, arranjar uma falsa cópia da memória do sargento Mor, e assim, sem traição, por uma simples esperteza, lograr a tão cobiçada aventura. Parece que a honra, como a entendia o alferes, se acomodava com essa vilania, pois apontando-lhe no espírito um leve escrúpulo, ele o dissipou com essa judiciosa reflexão. No código de amor não passa de um estratagema de guerra. E deve ganhar indulgência plenária quem enganar um judeu, um tão refinado velhaco. Deste ortodoxo pensamento foi eco e aplauso à gargalhada de há pouco. Quando, pois, lhe fez o judeu a pergunta, ele que não tinha outro plano senão o da sua grosseira invenção, ficou atarantado sem saber que resposta dar. Afinal saiu do seu embaraço com esta coartada. Lá isso te toca, digno Samuel, refinado velhaco. Estou pronto a servir-vos, mas não tenho tempo, nem jeito para martelar a cabeça. Se permite, submeterei a vossa aprovação o meio que me ocorreu, e que parece o melhor pela sua simplicidade. Vamos a isso sem detença. A cópia do papel, essa nada custa, podeis fazê-la amanhã durante o dia. Quanto ao santo, se fusses por volta da tarde ao castelo de Santo Alberto convidar vosso amigo para uma ceia divertida em casa do Brás. Quem pagará o Pato Samuel? Não vos deixo cuidado, fica por minha conta. Mas se fusses, como dizia, por tarde de ao sair, fazendo ele confiança em vós, não duvidaria dar o santo em vossa presença, ou se o não desse, por qualquer outro modo viris ao seu conhecimento. Não vos parece? É bem combinado, sem dúvida que mais. Então, chegando à casa do Brás, fareis modo de meter-lhe dentro algumas canadas de vinho, o que deve estar feito até meia-noite.
É por resto, Bra.
O disse o judeu com um suspiro. Mas tem quando ele lá ficar rachado embaixo da mesa, correreis aonde vos esperam. Tudo está muito direito, Samuel, mas de uma coisa já vos previno. Não tereis assim o papel senão na hora justa. Entendeis? Mão para lá, mão para cá. Sem dúvida, nessa ideia estava eu. Pois mandai preparar a ceia, sem mesquinharia ouvistes. Ó, oh, uma ceia de príncipe, digna de vossa mercê. Dom José ergueu-se para sair, mas parou lembrando-se de alguma coisa. O judeu, que parecia esperar essa volta, sorriu. Meu senhor, não carece de alguma moeda. Já que estou aqui, venerável usurário, aproveito a ocasião. Dai cá um cartucho de 20 moedas, que vou passar-vos o bilhete. Samuel dobrou uma folha de papel, escreveu bem no alto da dobra um vale, não de 20, mas de 50 moedas, que apresentou ao fidalgo. Este riu e assinou. O judeu contou o ouro, o alferes o meteu na bolsa, muito ancho de si e convencido de ser um fidalgo incapaz de ação feia, que saia dessa casa levando a honra salva. Entretanto, empreserva dinheiro do usurário a quem no dia seguinte pretendia enganar vilmente. Até amanhã, honrado filho de Judá. Uma palavra ainda, senhor Dom José de Aguilar. Pode bem ser que vos tenha vindo a ideia, a vós, nobre senhor, de zombar de uma pobre moça que vos ama, e de um mísero velho que nada já espera deste mundo. O alferes fitou os olhos admirados no judeu, espavorido de ver como ele lia lhe no coração. Como vos veio semelhante ideia, Samuel? Ambos aceitamos de nossa livre vontade o pacto. A parte de cada um égua, honra por honra, ventura por ventura, vá, vossa a minha no céu. Eu vos jurei na palavra do profeta, jurai vós pelo nome de vosso Deus. O alferes, apanhado de surpresa, empalideceu, e sentindo o peso do olhar cintilante do judeu, balbuciou um tíbio juramento. A maldição do senhor caia sobre a cabeça do desleal e perjuro. Atordoado pela inanidade dessa imprecação, o moço fidalgo ganhou a porta e desapareceu. Daí a meia hora que esquecia ele as suas aventuras amorosas na tavolagem de Mestre Brás, onde o esperava uma grande surpresa. A primeira pessoa que viu ao entrar foi Dom Fernando, que jogava um jogo de Beelzebu, fazendo dançar diante dele as mancheias de moedas de ouro, que vinham umas após outras amontoar-se em pilhas junto à sua bolsa. Com a breca até quando vos quer durar essa veia infernal, exclamava Manuel de Melo. Não tem que ver. Jogador novato é sempre assim. O azar protege inocência. Bora, acudiu João da Fonseca. Vou mais pelo ditado que ventura em amores traz desventura no jogo. Pois aqui vedes o avesso. Isso mesmo é o que me admira. Dom Fernando teve um sorriso amargo. Pois sou eu o modelo de todas as venturas juntas. Nesse instante sentava-se Dom José, que só retirou-se pela madrugada deixando aí o cartucho das 50 moedas. Não obstante, o cavalheiro dormiu um sono tranquilo até o outro dia, só ao alto erguer corcodou-se do que passara na véspera. O juramento que lhe arrancara Samuel estava lhe incomodando um cantinho da consciência, como uma dobra no calcanhar da meia. Nisso ouviu a voz de Frei Carlos da Luz, que fazia sua visita habitual. Serenou-lhe súbito o arrepio da consciência. Lembrara-se que o frade o absolveria do pecado.